E agora no Expresso, entrevista. A equipe formada por 11 estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UFMG foi campeã da Aero Design East Competition no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Competindo com 75 instituições de vários países, dentre eles Estados Unidos e China, a equipe ficou com a primeira colocação no torneio de Aero Design. Quem está na ponta da linha e vai falar com a gente sobre essa conquista é o orientador do time, o professor Dr. Paulo Scold. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo certo.
Bom, para começar então, para a gente entender um pouco mais do curso oferecido pela FMG, o que é produzido pelo Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial? O que é que o curso contempla?
Bom, a história de engenharia aeronáutica na UFMG, ela não é recente, ela já é bem antiga. No ano que vem a gente vai fazer 50 anos já.
Uhum.
E a UFMG, ela sempre tratou a engenharia aeronáutica com uma filosofia de dar oportunidade aos seus alunos de experimentar na prática o que, que é o dia a dia do engenheiro aeronáutico, portanto o que, que é desenvolver o principal produto da engenharia aeronáutica, que é o avião. E ao longo dessa história de 50 anos, a gente sempre teve isso como uma realidade aqui no departamento. A gente sempre teve desenvolvendo aviões, seja eles tripulados ou não tripulados. Esse é um dos principais produtos nossos aqui.
E aí a gente fala da competição, da Aero Design Competition. Como que é essa competição? O intuito dela é realmente avaliar essas produções, essas construções das suas universidades? E qual que é o processo de construção de um protótipo?
Bom, essa competição, ela trata então do desenvolvimento de uma aeronave não tripulada. Uma aeronave que não vai uma pessoa dentro, ela é radiocontrolada, como um aeromodelo. A diferença dela para um aeromodelo é a missão que ela precisa cumprir, essa aeronave.
Uhum.
No caso do aeromodelo, que tem a missão simplesmente de diversão, de tentar imitar a realidade, no caso dessa competição, a gente tem uma missão muito bem estabelecida, que é carregar peso.
Olha.
Então, o trabalho que é dado para os alunos é desenvolver um avião que deve atender vários requisitos da norma, como tipo de material, tamanho do motor, mas o objetivo deles é desenvolver um avião que carregue o máximo de peso possível. Tem um detalhe a mais nesse objetivo que é muito importante do ponto de vista de engenharia. Não basta que eles carreguem o máximo de peso possível.
Uhum.
É necessário que eles façam uma previsão antecipada de quanto que eles vão carregar. Então, como se diz na sinuca, né, eles precisam cantar a bola que eles vão jogar. Então, quando eles chegam na competição, eles têm lá que mostrar que eles carregam aquela quantidade de peso, mas meses antes, eles já tiveram que enviar uma previsão de quanto eles vão carregar. E se eles carregarem a menos ou a mais do que aquela previsão, eles vão ser penalizados.
O acerto
dessa previsão. Então, um problema extremamente interessante, que você pensa que existe um outro competidor que também já fez essa previsão, você fala, bom, mas ele já ganhou, então, se ele carrega mais do que eu, né?
Uhum.
Não, ele precisa provar que ele vai carregar aquilo que ele fez a previsão dele. Então, esse é o intuito da competição e que para os nossos alunos isso é extremamente saudável.
Bom, e o senhor, como professor, tem a função de fornecer instruções para os alunos? Como que funciona? Qual é a sua participação nos projetos desenvolvidos para a competição?
Nessa competição, a gente desenvolve aqui os aviões tripulados. Nos aviões tripulados, a minha interferência é muito grande, sobretudo porque vai uma vida dentro. Nessa competição, já que o avião é não tripulado, a minha interferência é muito menor. E, para ser sincero, quase nula, do ponto de vista de que eu deixo os alunos, isso já, outros professores já fizeram isso aqui assim, dessa forma, a gente deixa os alunos criarem o que eles quiserem criar, a gente deixa os alunos errar, se eles precisam errar, e com esse processo acaba que a coisa funciona de uma maneira muito mais eficiente, né? De forma alguma a gente tenta tolher a criatividade deles, então a nossa interferência é muito pequena. A minha interferência como professor é muito mais de aconselhar, de mostrar erros que já aconteceram no passado para que eles não se repitam novamente no futuro, né? Mas todo o processo de desenvolvimento do avião, incluindo a busca de recursos, a organização do time, a divisão de tarefas, o projeto propriamente dito, a construção propriamente dita do avião, os testes em voo, toda a preparação para participar da competição, tudo isso é feito pelos alunos. Então é 100% mérito deles. Eu estou falando no rádio aqui com você só por conta dessa posição de orientador, mas quem ganhou a competição foram eles.
Ótimo, 3 horas e 37 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na Rádio UFMG Educativa. O entrevistado do programa de hoje é o professor Dr. Paulo Scold. Ele é orientador da equipe dos alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Aeroespacial do UFMG, campeão do torneio de aerodesign que aconteceu nos Estados Unidos. Professor, o senhor falou dessa situação de procurar recursos, a gente assim, ainda que distante, tem conhecimento que não é uma área um tanto quanto barata, ainda mais desenvolver um projeto como esse. Como que é essa situação? Existe algum patrocínio vinculado? Como que é essa questão financeira do projeto?
Existe. Repara que a gente tem, no caso particular dessa competição nos Estados Unidos, o problema ainda é maior, porque a gente precisa levar 11 alunos para os Estados Unidos, isso custa caro, né? Felizmente, a gente tem hoje duas fontes de patrocínio distintas. A primeira é governamental, que vem através das agências de fomento, e nesse projeto especificamente a FATELI, que é financiadora através do Edital Santos Dumont. Felizmente, a gente tem a cada dia mais contato com o apoio da iniciativa privada na forma de patrocínio. E nesse projeto a gente tem o Banco Mercantil do Brasil e a mineradora Unicom, que financiaram grande parte desse trabalho. Essa questão da iniciativa privada acreditando na universidade e financiando a universidade é muito interessante para a gente, por dois aspectos. Primeiro, porque a gente observa que a iniciativa privada acredita cada dia mais na capacidade da universidade, coisa que não era realidade há 10, 15 anos atrás. O segundo aspecto muito importante disso é a questão de que tudo isso que esses alunos estão fazendo e todo esse investimento vai retornar para essa iniciativa privada através dos próprios alunos.
Exato. Então,
quando eles vão trabalhar, quando eles vão desenvolver, eles vão dar esse retorno. E isso os nossos alunos sabem negociar com a iniciativa privada na hora deles buscarem patrocínio. Então, a forma que eles tratam o patrocínio, o pedido de patrocínio, não é uma forma de pedir uma esmola, de uma ajuda financeira sem nenhum tipo de retorno. Né? Eles têm a plena consciência de que eles precisam devolver o patrocínio para a empresa e dar à empresa um tipo de retorno. Tratando o patrocínio, então, não mais como eu disse, até de uma forma pejorativa, um pedido de esmola, mas como um negócio, né? Entre eles e a empresa que está patrocinando.
Acaba virando uma parceria, né, professor?
Exatamente.
Bom, vocês ficaram na frente de equipes que representavam instituições norte-americanas, europeias, chinesas e também de outros países. A importância da conquista desse título na Aero Design East Competition, qual que é essa importância não só para os alunos, que você também acabou de falar, um desses benefícios, mas para o curso aí de Engenharia Mecânica Aeroespacial, que, lógico, não é a primeira vez que isso acontece, e também são 50 anos, mas qual que é a importância de continuar sempre entre as cabeças aí desses torneios?
Eu acredito em duas importâncias, eu tenho falado em duas importâncias. Uma, a primeira é do ponto de vista técnico, né? Para que esses alunos percebam que do ponto de vista técnico nós não devemos nada a nenhum país do mundo. O professor Cláudio, que foi fundador aqui do Centro de Estudos Aeronáuticos, sempre dizia que, olha, nós temos o mesmo número de cromossomos que qualquer pessoa ao redor do mundo, então nós não somos diferentes de ninguém. A mesma coisa que um americano é capaz de fazer, um alemão é capaz de fazer, nós também somos capazes de fazer. Basta que a gente se dedique, basta que a gente demande tempo para aquilo ali. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, acho que é muito mais um aspecto social, de que a gente acaba mudando um pouquinho a cabeça desses nossos alunos, né? Eu tenho certeza que você, da mesma forma que eu, fomos criados sempre ouvindo que era necessário que a gente aprendesse a perder.
Sim.
Isso é uma realidade no Brasil. Isso é uma das coisas mais burras que a gente pode ensinar para um filho nosso. Nós temos que aprender, na realidade, a ganhar.
Exato.
Esse tem que ser o nosso desejo, sempre. E isso faz parte do processo de buscar vitórias, você falhar e perder várias vezes.
Uhum.
Então, esses nossos alunos, quando eles passam aqui pelo Centro de Estudos Aeronáuticos, vindo, essa filosofia vindo lá desde o professor Cláudio Barros, é isso que eles escutam aqui. Nós não vamos mandar eles para os Estados Unidos para participar de competição lá e falar, ah, se vocês perderem, está muito bom, o importante é participar. Não. Vocês vão lá para ganhar. Nós vamos forçar até o último minuto, como foi essa competição, para a gente sair de lá com o primeiro lugar. Se não der, é outra história. Nós vamos ver o que nós temos que fazer para ganhar da próxima vez. Então, nós estamos tentando aqui no Centro de Estudos Aeronáuticos dar a nossa contribuiçãozinha social para os alunos nesse aspecto, sabe? Desinculcar eles, que eles são... O brasileiro fala aí da síndrome de vira-lata, né?
Uhum.
Nós não somos, não. Nós estamos lá é para ganhar e vamos batalhar até o último minuto.
Bom, para finalizar, professor, existem outros projetos em vista ou outras competições que os alunos podem participar com esse mesmo protótipo?
A competição do aerodesign, ela é cíclica, ela vai acontecer agora já em outubro, a gente já tem a competição nacional, nós vamos lá participar com novos alunos, com os alunos que estão entrando agora no curso assumem. É bem provável que, em termos de colocação, a gente tem um ciclo, né? Então a gente obteve o primeiro lugar ano passado no Brasil e agora nos Estados Unidos. É bem provável que nos próximos anos a gente caia um pouquinho, para daqui um, dois anos a gente voltar na cabeceira de novo, e por conta desse ciclo de alunos, então a competição continua. Dentro do departamento de área mecânica, a gente tem outros grupos que participam de competições estudantis. A gente pode citar o Minibage, que desenvolve um carro fora de estrada, e o grupo de milhagem, que desenvolve um carro para economia de combustível, que também batalham nessas competições estudantis.
Eu já pude acompanhar alguns, realmente os projetos são muito, muito legais, muito interessantes, vocês estão de parabéns, viu, professor? Muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns não só por esse título, mas pela estrutura existente dentro do curso de Engenharia Mecânica e Aeroespacial aqui da UFMG.
Tá ok, obrigado.
Um abraço. 3:44, a gente conversou com o professor doutor Paulo Scold, a gente bateu um papo sobre a equipe formada pelos alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UFMG, que saiu campeão aí, se sagrou campeão da Aerodesign East Competition, torneio de aerodesign que aconteceu no estádio da Geórgia, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre o Centro de Estudos Aeronáuticos e Departamentos de Engenharia Mecânica, acesse www.demec, D de dado, E de escola, M de... Maria é de escola e C de casa. demec.ufmg.br. Mais informações sobre a conquista da equipe, visite www.ufmg.br.
Br.
Você olhou pra mim assim, meu Deus, ele não vai saber nada com M.
Mas eu ia falar pensando...